Em 2003, um tipo diferente de vírus da gripe contaminou cerca de 1.800 pessoas na China, matou 40% dos infectados. Após muitos estudos sobre o vírus, especialistas constataram que se tratava então de um novo vírus que contaminava aves, depois era transmitido aos seres humanos. A gripe ganhou o nome de influenza H7N9. O setor, e preocupado com isso, obviamente, né? Especialistas no mundo todo estudam, pesquisam. O setor de pesquisa clínica da Faculdade de Medicina da USP vem desenvolvendo um estudo sobre a vacina contra a gripe aviária H7N9. E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Esper Calaz, que é infectologista, professor de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Esper, como vai?
Bom dia, Luciane. Prazer falar com você e aos ouvintes.
Bom, desde 2003, quando se descobriu esse vírus, vamos fazer um... Eu fiz um breve, mas brevíssimo histórico sobre esse vírus. O que é que se conhece já sobre esse vírus desta gripe influenza H7N9, professor?
Trata-se de um vírus que é transmitido entre as aves. O vírus da gripe, que causa essa gripe que todo mundo fala todos os anos e as pessoas de mais idade recebem uma vacina, ou pessoas que têm uma defesa um pouco mais comprometida também são submetidas à vacinação. Na verdade, é um vírus originário de aves. As aves têm transmissão desses agentes de gripe naturalmente entre uma e outra. E isso é muito fácil de ser espalhado pelo mundo, porque tem rotas migratórias de aves. Uma ave que, por exemplo, um grupo de aves que sai do hemisfério sul para o hemisfério norte durante a transição de uma estação para outra, acaba levando esses vírus, eles são espalhados pelo mundo inteiro. Às vezes, na história, a gente viu esse vírus se adaptar e ser transmitido para humanos. Essas transmissões acontecem esporadicamente, e quando esse vírus chega em humanos e ele começa a ser transmitido entre humanos, ele pode causar epidemia. Exemplo da epidemia que foi o maior problema foi a epidemia da gripe espanhola, que aconteceu no começo do século XX. Então, a gente teve um vírus que passou de aves para humanos, e quando acontece esse evento, é um problema, porque os humanos não estão preparados para enfrentar um vírus novo de imediato, eles têm que se adaptando. E foi o que aconteceu com a gripe espanhola no começo do século XX. Um vírus foi transmitido, naquela época era o vírus H1N1, depois eu explico um pouco dessas siglas, e causou uma epidemia enorme ao fim da Primeira Guerra Mundial. A magnitude daquela epidemia, se a gente comparar com as mortes da Primeira Guerra, é impressionante. A Primeira Guerra matou ao redor de 3 milhões de pessoas, e essa gripe H1N1, no começo do século XX, matou 100 milhões de pessoas.
Nossa!
E causou uma das maiores epidemias que se tem conhecimento na história. E isso porque ele conseguia levar à morte cerca de 2 a 3% daquelas pessoas que pegavam o vírus naquela ocasião. E depois disso, as pessoas começaram a se adaptar a esse vírus, e ele se tornou um vírus, foi modificando, e ele se tornou um vírus mais banal, né? Então, todos os anos a gente tem casos de H1N1 que são parecidos ou nem tão parecidos com os vírus, o vírus que causou essa epidemia no começo do século XX. E a gente já tem eles incorporados, inclusive, nas vacinações que são feitas todos os anos. Muito bem. Os especialistas do mundo inteiro acham que vírus da gripe que são transmitidos de aves podem causar epidemias com magnitudes potencialmente grandes como aquela que aconteceu no século
XX. Quer dizer, esse risco existe.
E esse risco sempre existe. Agora, a gente não sabe quando ele vai acontecer. Sabe? Então, existe um esforço muito grande de organismos, inclusive da Organização Mundial da Saúde, de monitorizar quando vírus novos de aves são transmitidos para humanos. Então, teve várias ocasiões que isso aconteceu. Teve, nos anos 90, o H5N1, agora, né, a partir de 2013, o H7N9, tem o H9N2 e o H7N2, são vários tipos diferentes de vírus.
Era bom explicar, né, professor, o que, que é exatamente, por que, que eles são diferentes, como é que, o que, que essas determinações falam, mostram de diferença entre esses vírus?
Sim, o vírus é um micro-organismo, ele não é visível, ele é menor que uma célula, e na parte de fora tem dois pedaços do vírus que recebem um nome técnico. O primeiro pedaço chama-se hemaglutinina, que a gente abrevia por H. E o segundo pedaço chama-se neuraminidase, que a gente abrevia para N. Cada vírus pode ter um tipo diferente de H e um tipo diferente de N. E os cientistas classificam com números. Então tem H1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o N1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então esses vírus podem modificar essas estruturas. E isso é uma coisa muito interessante porque... por exemplo, você olha o material genético dos humanos, é uma sequência de genes dispostas em linha. E isso faz o que a gente chama dos cromossomos, que as pessoas lembram da escola, então nós temos 23 cromossomos. O vírus é um pouco diferente, ele tem uma sequência de genes, mas é disposta como se fosse uma mão de cartas. E uma dessas cartas fala qual que é o tipo de H, outro fala qual que é o tipo de N. E essas cartas podem ser modificadas com muita facilidade, como se a gente estivesse embaralhando uma mão de cartas.
Uhum.
E essas modificações fáceis acabam permitindo que o vírus tenha essa facilidade de mudar. E entre as aves, isso acontece o tempo todo. Então, as aves, elas vão modificando o vírus de uma maneira muito fácil. E, portanto, é muito comum ter vários tipos diferentes N, vários tipos diferentes H.
Uhum, compreendo.
E o vírus H7N9 é um desses vários que circula entre essas aves, acabou sendo transmitido, como você comentou na apresentação dessa entrevista, entre aves no Sudeste Asiático, e acabou causando infecções de pessoas. E o problema é que 40% deles morreram.
Ou seja, alta letalidade, não é? Bom, então, como o senhor disse no início da nossa entrevista, especificamente, este vírus, esta doença, influenza H7N9, hoje é preocupação dos especialistas. Há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo a pesquisa clínica aí da Faculdade de Medicina, esse setor, vem desenvolvendo, então, esta vacina, para se chegar, né, obviamente, a vacina da gripe aviar H7N9. Há quanto tempo vocês estão já estudando, professor, isso?
Não, é um esforço que tem alguns anos.
Uhum.
Porque na hora que se descobriu, a partir de 2013, que esse vírus tinha o potencial de causar uma epidemia, começou uma corrida para a gente preparar já uma vacina. E um instituto de pesquisa chamado Instituto de Doenças Infecciosas, que é uma organização não governamental que existe em vários países, inclusive nos Estados Unidos, montou uma vacina candidata. Essa vacina é muito parecida com a vacina da gripe que a gente dá todos os anos. Mas ela é específica para esse vírus H7N9. Então, para antecipar uma potencial epidemia por H7N9, esse vírus da gripe, a Organização Mundial da Saúde e vários órgãos internacionais começaram a reunir esforços para capacitar alguns centros no mundo que pudesse produzir a vacina rapidamente. Então, qual que é o interesse? Caso esse vírus comece a se espalhar com 40% de mortalidade, como foi detectado no começo, pode ser uma tragédia que nunca se viu na história.
Claro.
Vários centros no mundo já começaram a preparar as vacinas, e um deles é o Instituto Butantan, aqui no a planta de produção de vacinas aqui do estado de São Paulo.
Uhum.
O Instituto Butantan entrou em contato conosco para fazer os testes iniciais. Então, vários testes já foram feitos em outros países e o Brasil está se preparando, capacitando o Instituto Butantan para uma eventual produção dessa vacina, caso esse vírus comece a se espalhar. Então, a gente está convidando 400 pessoas para participar desse projeto, que vão receber duas doses dessa vacina. E o que a gente vai querer saber é se essas pessoas produzem defesa contra o vírus. E como é que a gente sabe isso? Eles recebem as duas doses da vacina, a gente coleta uma amostra de sangue algumas semanas depois, uhum, e vê se o soro dessa pessoa consegue matar o vírus que está guardado no laboratório. Se a gente percebe que isso acontece, é porque a vacina induziu uma defesa boa. E é isso que basta para a gente ter essa vacina pronta para caso aconteça uma emergência.
Claro. Esses testes já começaram, então, a ser feitos? Ou ainda estão sendo chamadas essas 400 pessoas?
Estamos chamando as pessoas.
Chamando agora, tá.
Sim. Então, quem tiver interesse e puder entrar em contato conosco, nós temos alguns números de telefone.
Sim.
2661, aí tem três sufixos, 7214, 2661-2276 e 2661-3344.
Uhum.
E aí, o que vai requerer isso? A participação, ela é voluntária. A pessoa se dirige ao nosso centro de pesquisa aqui na Faculdade de Medicina da USP, no comecinho aqui na interseção entre a Doutora Arnaldo e a Avenida Paulista. Lá ela é apresentada ao protocolo, lê todas as instruções, vê se tem a disponibilidade de tempo e se concorda com a realização do projeto. E aí fazemos um check-up de saúde, recebe a vacina e é avaliado por um período que é relativamente curto. Porque a gente só quer saber se a pessoa produz anticorpos contra esse vírus aviário de gripe H7N9.
Tem algum aspecto que impossibilite a participação de uma pessoa de um teste como esse, professor?
Não, a pessoa tem que estar em boa saúde.
Sim.
Vamos dizer, uma pessoa está fazendo o uso de cortisona em altas doses por um período prolongado porque tem reumatismo. Então, a gente procura não colocar essas pessoas porque isso pode comprometer a capacidade da vacina e induzir esses anticorpos.
Claro.
Então, tem algumas pequenas especificidades que a pessoa acaba sabendo. E tem que estar entre 18 e 60 anos de idade.
Outra questão que é importante a gente falar: tem algum tipo de risco participar? É bom esclarecer as pessoas também, porque quando o assunto é vacina, tem muita desinformação por aí, e teste para vacina também. Tem algum tipo de risco?
Ó, vacinas são produtos extremamente seguros. A gente tem um conhecimento sobre estudo de vacinas de gripe há muito tempo. E o máximo que acaba acontecendo nessas pessoas é uma discreta dor, né, no local da injeção da vacina, e alguns podem ter um pouco uma febre baixa no primeiro dia. Isso que é o que se espera de risco associado a vacinas de gripe, e essa é mais uma delas, mas com a característica de combater esse novo vírus. É claro que qualquer produto que se usa, desde um remédio para dor de cabeça que se compra na farmácia, há o potencial de ter algum efeito colateral, e a gente, por fazer esses estudos, temos que fazer com o máximo de rigor possível, acompanhando os voluntários, dando acesso a qualquer queixa que eles tenham durante o período da vacinação, para capturar se aparece alguma coisa que a gente não conhecia. Mas, de uma forma geral, vacinas excepcionalmente bem tolerado.
Muito bem, nós vamos publicar a nossa entrevista. Se você pegou esse bate-papo aqui pelo meio, a gente vai colocar os telefones para contato. Quem tiver interesse em participar do teste de vacina para a gripe aviária H7N9, pode e deve, né, entrar em contato. A gente vai colocar os telefones direitinho para poder participar. Como o senhor disse, é um teste rápido, quer dizer, é ver ou não se há uma resposta imunológica para esse vírus. É um vírus morto, controlado? Como é que é, professor?
Nesse caso? É um vírus morto.
Morto, né?
Mesmo.
Muito bem. Portanto, é absolutamente seguro. É importante a gente destacar. Vacinas são produtos seguros de prevenção de doenças. Testes para vacina também são realizados com protocolos muito rígidos e, obviamente, muito seguros. Todos os interessados podem participar. Eu conversei com o Dr. Esper Calas, que é infectologista, professor de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP e que participa, portanto, desse teste, né? Como o professor esclareceu, Instituto de Doenças Infecciosas montou uma vacina lá nos Estados Unidos e a OMS e outros órgãos estão capacitando, e aqui sim é um centro de excelência também e vai fazer o teste, porque, como disse o professor, um surto desse tipo de gripe poderia ser muito grave, não é? No mundo todo e também aqui, obviamente, no Brasil. Muito obrigado, doutor Esper, pelo bate-papo aqui.
Muito obrigado.
Até de uma próxima oportunidade.